ar, batepapo.com. A sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
E você está comigo sim, no batepapo.com, pela Mac 800, pela internet macam.abc.com.br e também pelo aplicativo app, o quê, Tony Godoy? App, cadê o beijinho? Aê! É isso, o amor está no ar, Tony Godoy. Olha a minha voz como é que tá, Tony Godoy. É o beijinho pra você, é o app Rádio ZBC. E claro, você acompanha a gente também pelo Facebook, facebook.com/RadioMacAM, facebook.com/RadioMacAM. Tony Godoy, bom dia para você, bom dia Marcos Leite, bom dia Dona Flávia Lopes, nossa querida companheira aqui da área de comunicação, da Comunica-me, e vamos lá para o nosso batepapo.com.
Compartilhando.
Bem, hoje o nosso tema fala sobre economia, pois é, as oportunidades de negócios que surgem na Copa do Mundo. É, a turma vai aí acompanhando a Copa do Mundo e, claro, antes da Copa do Mundo já começam a vir aí as oportunidades de negócios, como é que a gente vai ganhar dinheiro na Copa, como é que a gente consegue, de alguma forma, aproveitar, né? Principalmente nos lugares onde a Copa acontece, as oportunidades, já que os turistas chegam chegando. E, claro, a gente hoje bate um papo aqui com duas pessoas que estão aí dentro desse métier. E será que eles estão ganhando dinheiro? Será que eles chegaram aqui pousando de helicóptero na Rádio Mac? Eu não ouvi som de helicóptero, mas, enfim, vamos ver. Porque também não tem heliporto aqui, né, Tony Godoy? Então não tem como pousarem de helicóptero aqui. Mas vamos lá bater um papo com um dos nossos convidados, que é o Ricardo Veríssimo. Eu tô sendo anticavaleiro, mas tudo bem, é porque tá na ordem aqui, fica mais fácil. O Ricardo Veríssimo, que é consultor de negócios. Ricardo, bom dia. Fiquei sabendo já de antemão que ele já fez rádio, então tô muito mais tranquilo, porque eu vou deixar o programa na mão dele e vou tomar um café. Bom dia, Ricardo, tudo bem?
Bom dia, beleza, Godoy.
É, então, Cadu, Godoy é aquele moço, não tem problema não. Godoy, pô, é quase irmão gêmeo, né, Tony Godoy? É isso aí, Ricardo, seja bem-vindo. Conosco também aqui a Laura Silva, que é Life Coach. Tudo bem, Laura?
Bom dia,
tudo bem,
Cadu.
Seja bem-vinda.
Muito obrigada por estar me recebendo hoje por aqui.
É, pra Copa do Mundo, tá te atrapalhando os jogos da Copa? Não, tá acompanhando a Copa, Laura?
Tô acompanhando, tá? Muito devagar, mas estou acompanhando.
É? Ah, então tá bom. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessas oportunidades, né? Que a gente hoje, vocês como dois consultores, duas pessoas estão envolvidas aí no dia a dia, também, né? Dando, como eu falo sempre, né? As oportunidades aparecem e a gente tem que abraçá-las. Então, se você deixa elas passarem, a gente depois fica reclamando, mas não sabe por quê. Por que as pessoas reclamam tanto, hein, Ricardo?
Eu acho que é a zona de conforto, né? Quando muda qualquer coisa na nossa zoninha de conforto, a gente já fica incomodado. E os últimos anos aí tem sido de muita mudança, né? 3 anos de crise no Brasil, e aí vem 1 ano de Copa, eleição. O Brasil já começa, as pessoas já estão acostumadas a falar que o Brasil começa depois do Carnaval. Esse ano começou depois do Carnaval, parou para a Copa, daqui a pouco para a eleição. E aí essa é a maior reclamação esse ano em termos de negócio.
Agora, dentro disso tudo, Ricardo, você já falou aí, o Brasil só começa depois do Carnaval. Mas quem quer ganhar dinheiro, quem quer empreender, quem quer fazer algum... girar a economia, já começa no Réveillon, né? Já começa no primeiro dia do ano, já começa na véspera do Réveillon. E aí, como é que a gente pode dar dicas também sobre essas oportunidades, né? Porque a gente tem aí as datas do comércio, tem Dia das Mães, né? Tem, enfim, daqui a pouquinho o Dia dos Pais, Dias das Crianças, e tudo isso é motivo também para a gente pensar em inovar, né, Ricardo?
É, na verdade, todas as datas temáticas são feitas para você vender, você adaptar teu negócio, teu produto, teu serviço a essas datas, e a Copa agora não é diferente. O que não pode é você achar que o ano todo é igual e ficar parado esperando que o mercado vá mudar a seu favor. Você que tem que se adaptar às mudanças do mercado. E a questão de parar, você não pensar assim. A crise se torna maior e as oportunidades param no Carnaval e na Copa, muito mais por uma questão cultural de que a gente acredita que nada vai acontecer nessa época e para. E aí acaba parando mesmo. Os empresários não fazem projetos esperando passar a data E aí a coisa dá uma travada mesmo. Então é uma questão muito mais cultural do que mercadológica em si.
Olha só, vou até fazer uma brincadeira aqui, porque ontem eu não atendi esse meu amigo. E aí eu tô ao vivo aqui agora. Felipe, Deschamps, você tá ao vivo na Rádio Mac, no meu programa agora que tá mais cedo, tá certo? Mas eu faço questão de atender você, que é um jornalista. Tá vendo a Copa, Felipe?
Eu tô acompanhando a Copa, Cadu.
Ah, mano, você entrou ao vivo aqui no batepapo.com, ele tá surpreso, mas ele sabe que eu faço essas coisas, né? Que ele sabe que eu sou maluquinho e gosto de ouvir. E aí, tá gostando da Copa, Felipe?
A Copa, algumas surpresas, né, Cadu? As principais seleções aí tropeçando na primeira fase, mas, sem dúvida, é uma Copa do Mundo, muitas emoções aí ainda estão por vir.
Agora, olha só, já aproveito logo, já coloco o Felipe nesse papo. Por quê? Porque a gente está falando aqui hoje, Felipe Deschamps, sobre as oportunidades que a Copa do Mundo traz para empreender, para ganhar um dinheirinho extra. Você acredita nisso?
Ah, claro. A Copa do Mundo hoje, futebol, né, Cadu, movimenta milhões aí no mundo todo, e a Copa do Mundo é uma oportunidade para as empresas pegarem carona aí num esporte mais popular do mundo e, sem dúvida, ganhar um dinheirinho mesmo, as empresas que não têm os direitos, seja de transmissão, seja de patrocínio, elas arrumam um jeitinho de pegar uma carona aí, às vezes até no marketing emboscado, né, Cadu? Às vezes até de forma ilegal, mas arrumam um jeito de pegar carona nesse grande evento para ganhar um dinheirinho, sem dúvida.
Perfeito. Felipe, um abraço para você. Tá vendo como é que funciona a coisa comigo? Você sabe disso, né? Eu ontem não consegui te atender, liguei para você mais cedo, te atendi agora e você já participou do batepapo.com. Felipe, daqui a pouco...
Um prazer, Cadu. Um grande abraço aí, tá acompanhando aí a Copa do Mundo, todos os jogos aí. Um abraço, amigo.
Daqui a pouco eu ligo para você, Felipe Deschamps. Um abraço. Tá aí. Valeu, o Felipe. Um abraço. Felipe, que é jornalista, entendido de futebol, de tênis, de cinema... Um grande companheiro, e claro, é assim que funciona, né? Essa vibe de tranquilidade, de dia, começando com os nossos amigos. Agora, Laura, vamos lá, você é life coach, é isso?
Isso, exatamente.
Explica pra gente, pra turma que não conhece, não sabe o que significa coach, uma... Primeiro, life coach. Coach hoje já tá na moda, todo mundo sabe que é aquela ideia de que você é um preparador de alguma coisa, né?
É, exatamente, e pra vida também, né? E na maioria dos meus clientes hoje são empreendedores, por conta do momento que a gente vive no Brasil. O Brasil sempre foi acostumado a ter uma zona sólida de CLT. Muita gente trabalhava...
É verdade.
Ou para o poder público ou para empresas privadas, né? E nesse momento, todo mundo está sendo forçado a empreender. Mas eles estão empreendendo de uma maneira diferente, arriscando, sem se preparar, ainda de uma forma muito despreparada. Então, o país tá tendo necessidade de criar profissionais.
E tem gente buscando, por exemplo, uma profissional como você, para quê exatamente?
Vamos lá. Especificamente para planejar.
Planejamento.
Para ajudar a entender qual o propósito da vida do cara, para ele ir à frente no que ele quer fazer, para ele entender se o que ele gostaria de fazer realmente vai dar frutos.
A tua formação qual é? Desculpa perguntar.
Eu sou comunicação social, mas eu trabalhei 22 anos com logística.
22 anos com logística, aliás, é uma área que eu adoro, porque tem que... Porque a logística, as pessoas falam assim, pô, mas o que é logística, né?
Pensar.
Pensar
muito. Criar muita alternativa, saber se virar nos últimos minutos do problema. E eu era gerente de grandes cargas, né? E também fui impactada pelo problema do país.
Isso em quando, Laura?
Eu saí do mercado mais ou menos em 2016, 2017.
Então tá recente.
Começo justamente, da crise.
Justamente no começo da crise. E aí foi
reinventei.
É isso que é a palavra da moda, se reinventou em relação a isso. Ricardo, é mais ou menos por aí também a questão da reinvenção. Quando você vê, meu Deus, e agora? Eu tô sem chão, preciso trabalhar, preciso sustentar uma casa, uma família, me sustentar. Preciso de dinheiro para sobreviver, para pagar plano de saúde. E aí?
Na verdade, a gente empreende por oportunidade ou por necessidade. No caso dela, ela empreendeu por necessidade, se viu sem emprego e aí achou esse caminho. Talvez tenha sido oportunidade, mas existem essas duas formas de empreender. No Brasil, hoje, a maioria das mulheres estão empreendendo por necessidade. Elas assumiram a liderança da família, né? 4 em cada 10 famílias hoje são chefiadas por uma mulher. E nos homens ainda é por oportunidade, a menor parte é por necessidade. Mas é isso que está acontecendo no Brasil, a fragilidade da CLT, que está acontecendo, fragilizou um pouco as relações, ficou mais, talvez mais justo para o lado do empresário, mas talvez tenha sido um pouco injusto e tirou um pouco da zona de conforto brasileiro. E a falta de oportunidade está gerando as pessoas empreenderem, né? Muitos pequenos empreendimentos começando aí. E na Copa não vai ser diferente. Muita gente vai estar lançando produto por aí agora.
Agora, tem um significado também importante que a gente não pode deixar de pensar, que é a relação com aquilo que o Felipe falou, marketing de emboscada.
Sim.
Né? Quando, de alguma forma, você busca empreender com alguma coisa, mas essa coisa não é... vamos lá falar a palavra correta, legal. Como é que a gente lida com isso, Ricardo e Laura?
Da informalidade, você está falando.
Não só da informalidade. Informalidade eu acho que até está mais... Quando você entra, por exemplo, para você fazer algum trabalho e aí você usa de conceitos e preceitos não éticos, né? Que aí você vai trabalhar para aquela história, vou ganhar aqui, né? Vou ganhar aqui momento, pontualmente, e depois eu desapareço.
Mas aí você não tem solidez. É. Assim, eu
mas será que pois é,
aí solidez. Isso. Eu acho que é importante isso para todo mundo. É autoridade e solidez. É isso que a gente constrói. E foi isso que eu construí na logística. E é isso que eu venho trabalhando para construir com o povo.
Mas tem gente que acontece, mas tem gente que faz isso, né?
A gente está vendo aí no país agora uma série de corrupções aparecendo. Não que elas não existissem. Sim. Elas estão aparecendo justamente por isso. Porque são pessoas que muitos anos ganharam dinheiro de forma não ética, eles nadavam em céu de brigadeiro aí, voavam em céu de brigadeiro, com muita grana e gerava essa sensação de impunidade, né? Que a gente via as pessoas, pô, o cara tá ganhando dinheiro desonestamente, fazendo uma licitação fraudada,
parecia que era fácil,
trabalhando, né, pro governo com as obras multimilionárias, jogando dinheiro por aqui e por ali. Mas o preço tá vindo agora, a fatura tá chegando, né? A fatura chegou para muita gente e eu acho que não é o caminho, não. Mas que existe, né, infelizmente.
E aí,
eu acho, Laura, que cada vez o país tem que se conscientizar de que tem que ter ética para trabalhar. Não tem jeito. A gente está num país onde a corrupção emanou. A gente está vivendo uma nova ordem agora. As pessoas precisam se reorganizar para esse Brasil que está aí. E é um Brasil que tem que empreender mais, sim, porque hoje o Brasil é o país no mundo que menos empreende, e com solidez. Não adianta empreender só por um mês, dois meses, isso não,
eu
não
vi uma mantém, né? É interessante que eu vi uma palestra, e eu não tenho dúvida de que esses números, esses dados são fatos, né? Que a gente hoje vive, pelo menos politicamente, na questão da política e de forma geral, de que a corrupção ela não é tão impactante economicamente quanto a falta de gestão. Quando você usa uma má gestão, os números que você tem de prejuízo ou causa de prejuízo são muito maiores do que a corrupção. Não estou aqui fazendo, levantando, batendo palma para quem é corrupto ou para a corrupção, não. Pelo
Na
contrário.
Verdade, a falta de gestão ela facilita a corrupção. Quando você não tem controle de qualquer coisa, até na sua casa, se você botar uma secretária do lar para trabalhar para você e você não controlar, você vai ter desmandos, desgastos e quem sabe até uma corrupção. E no governo e nas empresas privadas não é diferente. Se você não controlar, há o descontrole. No mínimo, na melhor das hipóteses, você vai perder dinheiro, né? Vai ter gasto excessivo e de tudo, de folha, de Exatamente. Material, de insumo, e vai proporcionar a facilidade da corrupção, né? Onde não
o
existe controle.
É um Laura. Preceito, né? O controle é um preceito para você trabalhar bem em qualquer organização. Na logística, por exemplo, trazendo isso para a realidade que eu sempre Sim. tive, sem controle era muito fácil perder a mão do trabalho. E isso a gente não pode deixar acontecer. Tentar cultivando todos os dias para que a coisa funcione da melhor maneira possível.
Isso é a coisa mais difícil de vocês passarem, né? Na hora de vocês apresentarem o trabalho de vocês para quem está querendo começar. É aquilo que a Laura falou, planejamento, né? Eu vou fazer uma coisa, quero ter sucesso, tenho que planejar bem. É o mais difícil? As pessoas são mais arredias? Como é que elas ficam em relação a isso? Só mandar um abraço aqui para a turma que já está acompanhando a gente. Meu querido professor Cleiton Gitt. Alô, mestre Cleiton Gitt, tudo bem? Acordando cedo, você acorda cedo, né? Acompanhando o bate-papo.com agora de 9 às 10. Um abraço, um beijo para vocês aí da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A Vivian Teixeira também, nossa querida assessora também. Um beijo para você, Vivi. Então, e aí? Vamos lá, Laura.
Planejamento é a etapa mais consistente de todo o processo de empreendimento e é mais difícil. né? Todo mundo que empreende precisa pensar em cada passo antes de iniciar o negócio. E, via de regra, eles começam o negócio e depois pensam que precisam planejar, que é o grande problema do empreendedor no Brasil nesse momento. Mas o planejamento é vital para o sucesso de qualquer negócio, qualquer negócio.
E aí, Ricardo?
O grande problema é que a maioria das pessoas não fazem planejamento. Elas acham que é uma coisa muito teórica, muito nada prática, e procuram os consultores e os coaches na emergência. Na hora que já está tudo ferrado, aí vamos achar um consultor porque ele vai fazer um milagre na minha empresa. E não faz milagre, não tem milagre. Então você tem que consertar o que está errado e preparar para que a coisa caminhe corretamente. Quero aproveitar também e mandar um abraço pro pessoal da Federal, da Rural lá. Já palestrei lá.
Ah, legal.
Então, uma galera belo super campus,
belíssimo campus que ainda continua com de uma forma emblemática, né? Resistindo naquela área de muito verde, de
bem
muito
longe.
Muito bem longe ainda, né? Uma área bonita de seropédica. Mas se a gente fosse hoje, se vocês hoje fossem pegar o público que vocês atendem, qual é a idade média, qual é a idade hoje que está chegando para vocês? Porque a gente sabe que tem muitos aposentados que às vezes querem voltar para o mercado.
Sim.
E empreender e tentar ganhar algum dinheiro, de novo, até nesse momento de Copa do Mundo. Mas tem uma idade mais certinha, uma faixa etária mais certinha?
No meu caso, eu estou com um mix de pessoas. Eu estou com uma galera de 19, 20 anos que está começando a pensar que talvez saia da faculdade e não tenha para onde trabalhar. Tem uma galera que já trabalhou e que resolveu empreender de verdade, tem de 36 a 40 anos, e tem um público de 50 anos que começou a pensar em aposentar e quer ter um negócio, porque imagina que não vai ser fácil ficar só aposentado.
Legal, isso aí, Ricardo?
No meu, um pouquinho diferente. As mulheres, geralmente, abaixo dos 34 e depois dos 20, que procuram para mentoria para empreender e para consultoria também em pequenas e médias empresas. E os homens acima dos 34. De 34 até uns 50 anos é a maioria do público que me procura. Aí tem um ou outro mais fora desse eixo, mas acho que 80% está nesse eixo de idade aí. O que é bem interessante, que me chama a atenção, é que as mulheres estão empreendendo mais cedo que os homens.
Sim.
Essa é uma coisa que...
Estão mais preocupadas, né, eu diria.
Eu acho que acho que tem a ver um pouco com a questão delas terem assumido a liderança de casa, o sustento da família.
Pode ser. É verdade. Eu também tenho muito mais mulheres trabalhando para melhorar a performance delas no negócio do que homens. Os homens vêm para a gente já meio que como última solução mesmo.
E a formação? A gente falou de idade, faixa etária e formação. Quem é que hoje busca? São pessoas mais bem formadas? São... Hoje, as pessoas que já têm algum mestrado, doutorado, que o mercado também não está nem muito bom para isso, né? A coisa está cada vez mais complicada. Você tem doutorado e aí você vai ter que buscar. Eu tenho amigos meus que estão recebendo hoje, estão buscando voltar para o mercado, apesar de terem, né, a capacitação maravilhosa, mas não conseguem achar um emprego com o mesmo padrão, né, salarial ou de recursos, né, de vantagens que eles tinham antigamente. Quem é que hoje empreende, busca mais vocês? Ricardo e Laura, vamos lá.
No meu caso, talvez um pouquinho por causa da minha história, muito sem graduação. Pessoal, sem curso superior mesmo, abaixo do curso superior. Talvez por causa da minha história, que vim de vendedor de picolé, então existe uma empatia com esse trabalho, e eu pego muito pequeno empresário. E o pequeno empresário, em geral, não estudou. O cara começou muito cedo, trabalhou e agora está pensando em estudar. Agora, entre as mulheres, o grau de escolaridade é maior.
Fazendo enquadramento, que é o seu português da padaria. É o português da padaria.
O da padaria, pequeno comércio, açougue, o pipoqueiro. Eu tenho uma galera bem, bem pequeno negócio mesmo. Tem gente grande também.
Bacana.
Tem gente de 27 milhões ao ano de faturamento.
Olha. Então, pipoqueiro, certamente, aqui na região onde o Tony adora comer pipoca.
Tem um cliente que é uma grande rede de supermercados no Nordeste que fatura 27 bi ano.
Caramba, 27 mi.
Bi.
Bi?
Bi.
Rapaz, bilhão?
Bi.
Olha, que legal isso, hein? Bacana, a gente está aqui nesse bate-papo.com. Como é que as coisas vão se diversificando? E aí, Laura?
Eu tenho uma galera que tem um nível de escolaridade alto. Os homens, por exemplo, têm nível de escolaridade alto, estão fora do mercado de trabalho e não estão conseguindo se recolocar, nem reduzindo o salário. Na verdade, eles se posicionam para redução significativa de salário, mas não conseguem se recolocar. As mulheres não. As mulheres, de uma maneira geral, já estão saindo da faculdade pensando em empreender. As que estão comigo, por exemplo. Então já é um público diferente do masculino.
Olha aqui, ó, o pessoal está participando aqui das redes sociais. Olha que legal. Bom dia, Cadu. Ótimo tema. Parabéns. E a Luizinha Xavier, também jornalista. A Cristiane Castilho. Controle, mão de obra treinada, equipe em sinergia e constância e qualidade de serviços. Isso aqui é a colocação da Cristiane. Meu amigo querido, parceiraço Natan Luiz, olha só. 2 anos de formado como engenheiro ambiental e ainda não trabalhei na área e a solução vai ser empreender. Está aqui, colocado pelo...
Muita gente fazendo isso,
né? A Luísa fala o seguinte, Luísa Xavier, as mulheres estão empreendendo mais cedo que os homens. As áreas escolhidas por mulheres e homens são muito diferentes? Se essas áreas são diferentes? Pergunta aqui a Luísa. É na hora de empreender?
São sim. As mulheres, em sua maioria, elas empreendem na área de alimentação, serviços domésticos, beleza e estética. São as áreas que as mulheres estão empreendendo. Essas 4 áreas juntas compreendem quase 80% das empresas abertas por mulheres nos últimos 10 anos aí. Os homens estão por outras áreas, a grande maioria empresas de tecnologia. São as empresas abertas nos últimos 3 anos de homens e mulheres, tem essa grande diferença. Aí a outra segunda grande diferença das mulheres é que elas estão abrindo pequenos negócios. Quase que 70 e alguns por cento, não vou precisar o número, de empresas abertas por mulheres são micro e pequenas empresas.
Bacana, Laura.
É isso mesmo, o cenário exatamente isso. Tem também um público masculino que pega a consultoria, pega a experiência deles como engenheiro ambiental, como engenheiro civil, mecânico, enfim, e começa a trabalhar por conta própria para as empresas menores que não têm condição de pagar o salário para eles. Então eles terminam virando consultores.
Olha aqui, ó, o Eduardo Ferreira, nosso ouvinte internauta também. Cadu, é difícil fazer qualquer tipo de planejamento com o governo que diz estar com a inflação baixa ou baixando a inflação, tendo como base gênero alimentício. Esquece que pagamos contas de luz, gás, telefone, remédios, roupas, sapatos, passagens, gasolina, etc. Os quais têm aumentos de preço todos os dias. Um abraço em todos. Está aqui o Eduardo fazendo aqui a sua colocação também em relação a exatamente isso. Quando a gente também vive sem uma precisão, né? uma ideia de que eu vou conseguir manter o meu negócio funcionando e não passar por nenhum atropelo, nenhum susto, também faz toda a diferença. Né?
Eu acho que a grande importância de se ter um bom propósito, né? O que é um propósito para mim? O propósito é você amar o que você faz, fazer para o mundo trazer para o mundo algum benefício, ganhar por isso e fazer bem feito. Se você está fazendo esses 4 pilares bem, você normalmente não desiste fácil, não. Eu não desisto fácil.
É boa, eu vou me colocar já como, né, como participante desse papo também, como ator também, porque é legal, eu penso exatamente assim.
Acho que o que acontece é que não dá para esperar o governo melhorar. Se você estiver esperando o governo melhorar para empreender, para qualquer coisa, esquece. Exatamente. Vai procurar um emprego, CLT, esquece. Eu tenho 12 anos de empresa e já quebrei, sei lá, quantas vezes já quase quebrei por causa das dificuldades. Então não dá para esperar, o Brasil não vai mudar nos próximos 5 anos, não vai mudar nos próximos 10 anos. Mesmo que comece a fazer certo agora, ainda vai levar uns 20 anos para conseguir sentir uma mudança decente que você possa dizer, eu vou empreender e vou ter sucesso em 6 meses. Então a coisa é um pouquinho complicada. Então tem que encarar mesmo. É difícil, se fosse fácil, todos eram empreendedores. Está melhorando por falta de oportunidade no mercado de trabalho. Está melhorando para quem quer empreender, mas ainda não é fácil.
Ainda não é fácil. Então, para ficar mais fácil um pouquinho, vamos para o intervalo, que daqui a pouquinho tem mais gente participando aqui com a gente. Vou ler a mensagem do José Porto da Costa. Enfim, vou trazer mais mensagens dos nossos internautas e ouvintes também para esse bate-papo.com de hoje, falando sobre como ganhar dinheiro na Copa. As pessoas estão ganhando dinheiro na Copa do Mundo, é uma oportunidade, com o Ricardo e com a Laura, dois consultores aqui para você aproveitar e extrair deles o melhor. A gente volta já com bate-papo.com.
Você está ouvindo bate-papo.com.
É, você está no batepapo.com comigo, Cadu Freitas, e com você, a Sociedade nas Ondas do Rádio e da Internet também. E aí você acompanha a gente pela internet, pelo rádio, pelo aplicativo app Rádios EBC. Que beijinho doce, é esse. O app é rápido, é fácil de baixar e é muito amigável para você utilizar o app das Rádios EBC. E também pelo Facebook, facebook.com/RadioMecAM. Cadu, eu só liguei o programa agora. Poxa vida, tô vendo vocês falarem aí sobre oportunidades de negócios na Copa, como empreender, como aproveitar essas oportunidades. E só peguei agora. Vocês já deram alguma dica? Já. Mas não tem problema não. Mais tarde você pode acessar a página da Mac, macam.abc.com.br, macam.abc.com.br, e acompanhar. Vai lá e baixa o nosso programa na íntegra. Ele fica lá bonitinho para você ouvir desde o início do programa, o nosso batepapo.com, que hoje, enfim, traz uma pauta super bacana para vocês. Qual é, Tony Godoy?
Compartilhando.
Olha só, a gente hoje fala sobre economia, oportunidade de negócio na Copa e, olha só, festas, reuniões de amigos, enfeites e roupas com cores de cada país. De 4 em 4 anos a gente tem a Copa do Mundo e essas oportunidades de negócios vão surgindo, mas não é só na Copa do Mundo que elas surgem, mas a Copa do Mundo faz florescer ideias coloridas, né? E a gente de alguma forma busca melhorar, né, a nossa renda, ganhar uma renda extra ou então cair de peito aberto, entrar de peito aberto para a gente ganhar algum dinheiro e quem sabe trabalhar e fazer uma empresa dar lucro e ser de sucesso. E acabar transformando a nossa vida dentro de uma onda do empreendedorismo que a gente vive hoje. Conosco aqui nesse batepapo.com, o Ricardo Veríssimo, que é consultor de negócios, e a Laura Silva, que é Life Coach, está aqui com a gente também. E olha só, eu quero agora aproveitar a presença dos dois. Antes de mais nada, eu vou colocar aqui a fala de um dos nossos ouvintes também, na verdade, internautas. Não sei se ele ouve. Você vai falar para mim se você ouve pela internet ou pelo rádio, tá certo? É o José Porto da Costa. Ouço diariamente vocês falando da MPB e cultura com o Thiago Alves, com o Cadu e companhia. Moro em Saquarema. Um bom dia para vocês. Valeu, Zé Porto. Um abraço para você. Conta aí para gente se você ouve pelo rádio ou aqui pela internet. A Helena Miller também manda um tchauzinho para gente. Aqui acenou. O Ricardo e Laura, vocês comentaram aqui sobre a experiência de vida de vocês, só que vocês não contaram. Estou eu aqui curioso para saber como vocês chegaram, até onde vocês chegaram para se transformarem em consultores e orientadores e passarem suas experiências para a turma. Conta aí, Ricardo, de onde você vem, meu caro Ricardo?
Ah, eu sou um cara que cresceu na cidade de Magé, aqui no Rio de Janeiro. Comecei muito menino, não por necessidade, mas por vontade de ganhar uma grana extra vendendo picolé no trem, Gramacho, Guapimirim. E ali eu descobri que eu queria empreender. E aí segui essa vibe de empreender, fui tentando, quebrei alguns negócios. Com 30 anos deu certo. Tô com 43, com 30 anos deu certo. E aí depois disso eu participei de um projeto no Rio que chama Shell Iniciativa Jovem, um projeto que fomenta empreendedores. Ganhei um selo chamado selo Empreendedor Sustentável, Shell do Brasil Internacional, e aí surgiram oportunidades de palestrar, de escrever livro, e aí eu virei palestrante, escritor e nunca mais parei.
E esse seu negócio era o quê?
A minha empresa na área de tecnologia, uma empresa de suporte de informática aqui no Rio.
Olha que legal, só do picolé para informar. Você vê que a gente... É interessante esse perfil também, né? Que a gente às vezes começa com uma coisa e vai para outra completamente diferente.
Pois é, eu já era dessa área de informática. Profissionalmente
Eu ia até perguntar se você já tinha alguma experiência na área.
Eu fui militar 5 anos. Lá eu trabalhei na área de informática. E quando eu saí, eu fui para o mercado da área financeira. E aliado à informática, e finalizei 7 anos numa empresa de auditoria como auditor de sistemas. E de lá eu saí para montar minha empresa, que já tem 12 anos de mercado.
Dá falar o nome da empresa, não? Pode falar.
Posso falar, então?
Claro, tem que falar o nome da empresa.
É R Veríssimo Suporte e Tecnologia, rveríssimo.com.br.
Emprega alguém?
Emprega, eu tenho 4 funcionários.
Olha isso.
É uma pequena empresa, estão 12 anos aí, a gente só atende empresas. Nós somos o suporte de informática de empresas que não têm um departamento de TI próprio.
Olha que legal. 4 empregos?
4 empregos.
Pois é.
Diretos.
É, precisa dizer mais alguma coisa, não. Laura, aliás, você disse também que, quando a gente recebeu aqui a mensagem do José Porto, que você... Seu primeiro negócio foi aonde?
A primeira empresa foi em Saquarema. Eu abri lá por incentivo fiscal. É, como eu trabalhava na época, eu ainda era empregado e já tinha aberto a empresa para fazer em paralelo até a coisa funcionar e poder sair do emprego. Foi assim que eu comecei. E eu legalizei a primeira empresa lá, em 2005, se eu não me engano, 2004, por aí.
Aí pegou aí muito surf e a IPI quebrou, é isso?
E aí eu atendia, não, porque eu trabalhava por aqui e por lá. O meu ex-patrão que me cedeu o endereço para eu abrir lá, o cara me ajudou a empreender para sair da empresa dele.
Ah, legal.
E aí eu comecei lá, na hora do almoço eu fazia atendimento, quando eu não estava... Almoço e final do dia eu atendi alguns clientes, assim eu fiz uma carteira e consegui seguir na vida empreendedora.
Tá aí vendo, só que bacana. E aí, Laura, conta um pouquinho da sua história.
Não, eu comecei a trabalhar com 14 anos, também não foi por necessidade, foi por... Eu sou muito livre, então eu precisava dessa liberdade financeira. E comecei com 18 anos no mercado de logística. Fiquei até o ano passado no mercado de logística. E hoje tem mais ou menos um ano que eu estou como coach em tempo integral. Mas foram 20 anos, né, na área de logística especificamente.
E o que que te... Assim, dentro dessa sua história, né, com a área de logística, a gente estava comentando aqui, o que que mais te mexia? O que que mais te desafiava quando você chegava em casa e falava, caramba, hoje eu fiz uma coisa bacana. É a emoção de trabalhar com logística. Acho que as pessoas às vezes não entendem. O que que é trabalhar com logística?
A logística é você não dormir. Você passar o tempo todo pensando que tem que funcionar, seja com movimentação de carga, seja com remoção, seja com transporte mais complexo. Você passa alguns dias realmente como se fosse um bebê. Eu brincava, tinha algumas cargas que eram bebês. A gente acompanha ela, praticamente vai atrás dela. Tinha umas cargas aqui de um cliente muito importante, a FMC, que eu ia atrás dela na madrugada, porque era muito importante aquela sensação do final, né, da entrega. Porque você passa muitos meses programando aquilo para acontecer daquela maneira. Então, é emocionante. Eu sou apaixonada.
Agora, por falar em emoção, né, eu queria que vocês também destacassem isso. Quando vocês veem um cliente de vocês, um parceiro de vocês prosperando, né? Como é que funciona essa situação da orientação? Porque a gente sabe que você prospera, chega lá no topo da montanha, mas tem o risco de você escorregar. Essa é a maior preocupação de vocês quando essas pessoas entram? Não, agora já estou bem, já estou em conformidade, já estou com boi na sombra. E aí, a árvore cai, o boi sai da sombra, como é que fica, Ricardo? Ô, Laura.
O maior problema é ele entrar na zona de conforto de novo. O empreendedor, ele nunca pode estar na zona de conforto, ele sempre tem que estar sendo desafiado. Essa aqui é sempre a questão. Em algum momento você tem que estar gerando risco para você.
E já aconteceu isso com você? De pegar um cliente que, de alguma forma, entrou na zona de conforto, começou a ter um problema, aí você, opa, vem cá, vamos bater um papo, porque senão você vai ter o risco de entrar numa zona ruim, né, famosa zona do vermelho. E aí, como é que foi essa solução?
A gente retoma o trabalho, né, reconscientiza ele do significado do que ele está fazendo. Porque normalmente ele perdeu o propósito, ele desfocou um pouquinho do que era o mais importante para ele. Quando ele perde essa linha do que é mais importante para ele, ele sai do trilho.
Então,
Ricardo.
Vamos lá.
Dois grandes problemas quando a pessoa chega no sucesso. Um é que ela passa por tanta dificuldade e ela começa a achar que é super-homem, que ela é capaz de resolver tudo e sozinho. E aí começa a não ouvir ninguém, começa a não aceitar mais crítica, começa a não ouvir o consultor, não ouvir a equipe, não ouve mais ninguém, entra numa arrogância. E aí, para quebrar, é muito rápido. Eu tive um grande cliente que quebrou assim. E por mais que a gente avisasse ele que ele estava indo pro buraco, ele não conseguia enxergar porque parou de ouvir. Esse é um dos grandes riscos. O segundo, que é o acreditar que é capaz de tudo, é quando você aceita uma demanda maior do que você pode dar conta, que é o famoso morrer na praia, né? Você pega um cliente muito grande, aí você começa a focar tudo naquele cliente e abandona os outros clientes menores. Aí você perde o grande, que era o novo, não cuida bem dos pequenos, perde os teus pequenos e aí tu vai embora. Então tem horas que a gente tem que parar, tem horas que a gente tem que dar 4 passos para trás para poder dar 2 para frente. Então, o mercado, o empreendedorismo é um pouco assim, tem altos e baixos, mas uma coisa que eu sempre digo nas palestras, você não é os seus altos e baixos, você é a sua média. Sucesso é o alto e derrota é o baixo. Você tem uma média, controla para você viver naquela média ali, dá uns picos, mas tenta se manter na média.
Olha que legal como é que vai longe o nosso programa, quer ver? Tony Godoy, solta aí o zap zap, aquela nossa vinheta do zap, por favor. Vamos lá, Tony Godoy.
Pelo zap.
Olha só, a gente, recebi aqui uma mensagem pelo WhatsApp do Paulo Mascarim. Sabe onde é que o Paulo tá agora? Em Três Picos. Sabe onde é que fica Três Picos? Um lugar maravilhoso.
Piauí, né?
Não, aqui, estado do Rio de Janeiro.
Eu conheço.
E um lugar maravilhoso, bucólico. Ele não tem, e agora tem sim, já tá com um processo lá de luz elétrica.
Que bacana.
Ouve a rádio com seu radinho de pilha, e aí vou ler a mensagem dele aqui, olha só.
Deve ser um paraíso.
Paraíso. É. Por isso que ele não foge lá de jeito nenhum. O alocador, estou na escuta hoje, excepcionalmente, nas ondas da internet. Olha isso. Acabou a pilha do radinho AM, meu amigo. Olha, tem que comprar a reserva. Vou mandar para você aí, Paulinho. Ele disse o seguinte: fui obrigado então a gastar um pouco do meu gigacrédito, que descrédito para mim isso, olha isso. Quanto ao tema compartilhado, devo dizer que tanto uma necessidade ou uma oportunidade podem nos levar ao infortúnio de ser um empreendedor nesse nosso território verde e amarelo. Em alguns lugares, lá fora, quando você inicia um empreendimento, recebe um diploma de honra ao mérito, acompanhado de incentivos, apoios e aplausos. E tem créditos, é verdade. Por aqui, se depara com uma parede muito sólida de exigências inúteis e descabidas exatamente para nos inserir no balcão das facilidades. Colocou facilidades entre aspas. E aí a gente sabe o que ele quis dizer, né? Enfim, iniciamos sempre com muitos débitos. Esse é um bom resumo do que é ser um empreendedor num país ou num estado em que não dá suporte, não dá apoio, e fala muito nisso, né? Vamos empreender, vamos fazer isso, vá buscar o que você ama, mas na verdade você esbarra exatamente nesse muro que o Paulo Mascarim de Três Picos falou aqui, não é isso, Laura?
Você não conta com o poder público, né? Você não tem apoio, exceto algumas organizações não governamentais que ajudam hoje aqui no Brasil, mas o apoio é muito restrito.
Toda esse ato tem um sócio que não é oculto, né? Esse é certo, que é o governo. Ele é sócio de você, ele leva quase 40% de tudo que é teu, em termos empresariais. Então, é difícil mesmo, não tem jeito. Agora, cara, eu sou brasileiro, não desisto nunca, eu gosto muito do Brasil, já tive a oportunidade de ir embora e não fui. E assim, cara, esse chororô, esse mimimi de o Brasil é ruim, o Brasil, os impostos e tal. Quer ser empresário, cara? Na boa, o Brasil é assim, você vai ter que aturar assim, a gente espera que melhore, a gente luta pra melhorar, mas pra quem, não pra ele que já tá empreendendo aí, que ele deu a entender que ele já é empreendedor, mas pra quem vai começar, cara, entra sabendo que o jogo é duro, parceiro. O jogo é duro, é chute na canela, é porrada na cabeça, e se você quiser vencer, entra jogando pesado.
É isso aí, Laura?
É isso aí.
Você como moça, não dizendo que moça é frágil, pesado. Pelo contrário. Joga pesado com,
claro,
também?
Claro. Eu acho que para tudo que você faz na vida, você tem que se arriscar de verdade. Não pode entrar no jogo para ficar de meia... para não apanhar, né? Então você tem que entrar de corpo
e alma. E aí eu queria aproveitar isso, vocês dois falaram sobre essa... Meter as caras, ir para cima, não adianta ficar reclamando. Concordo plenamente com o que o Ricardo falou. Agora eu queria, nessa reta final do programa, algumas dicas, né? Como é que vocês orientam os clientes de vocês, ô Laura, em relação a planejamento? Como é que você vai procurar a Laura, a primeira coisa que a Laura faz? Como é que funciona ser uma life coach? Vamos lá.
Primeiro, eu preciso entender aonde que está a dificuldade dele para empreender. Se ele tem dúvida sobre o que é o negócio, ou se ele conhece bem o nicho que ele quer atender, o que que ele deseja oferecer de verdade, qual vai ser o produto final dele e como que ele pretende se manter por um tempo que é normal de você se projetar, gerar autoridade. Tem um tempo que é necessário de maturação financeira que ele precisa ter para conseguir empreender sem nenhum risco, né? Ou melhor, com um risco menor.
Quanto tempo é um planejamento bem feito?
não é nem o planejamento, é que ele tem que ter à frente, ele tem que pensar que ele tem que manter a vida dele funcionando e empreender ao mesmo tempo. Então ele vai gastar dinheiro empreendendo e tem que manter a vida dele funcionando. Então ele precisa equalizar essas duas pontas, a vida dele em casa, com os filhos, mulher, o marido, enfim, e o empreendimento que vai requerer dele também ajuste financeiro.
Ricardo, tô no bagaço, não tenho dinheiro nenhum, tô ferrado, tô cheio de dívida, mas eu preciso dar a volta por cima, preciso ter essa energia toda que você colocou aqui pra gente, quebrar paradigmas, quebrar muros. Como é que eu consigo resolver isso? Dá pra resolver?
Ah, dá, poxa, eu comecei com meu nome lá no SPC, feliz da vida. Cara, tem oportunidade pra empreender que você começa até quase sem nada. Então, eu vou dar alguns exemplos. O cara gosta de animais, vai passear com cães em Copacabana. Você não precisa de nada, você precisa de divulgar e pegar o cachorro da mulher, carregar.
Você falou uma coisa aqui, eu não sei nem se ela tá me ouvindo ainda. Você falou aí dessa coisa de caminhar com animais e tal, o pet walker, né? Eu não sei nem se ela. Vou até gravar aqui pra ela ouvir, né? Eu não sei nem se ela tá ouvindo a gente aí. Então é uma ideia realmente que você tá sem grana. Aí você vai ser.
Trabalha com a grana do outro.
Trabalha com a grana, pegar
então
um cachorro
passear. Então você vai pegar um cachorro passear, você vai cuidar de criança.
Cuidar de cachorro também, levar seu cachorro.
Levar o cachorro, hotel de cachorro.
Hotel de cachorro.
Né? Eu tenho um conhecido que começou caminhando com cachorro, ele é da área e hoje ele tem várias lojas de pet e o dinheiro saiu daí. Começou sem nada, começou com dinheiro do outro. E aí você tem cuidador de piscina, na área de serviço, maquiadoras, universo de mulheres que estão fazendo cabelo e maquiagem em casa, para poder angariar dinheiro para montar um salão, para montar uma área de estética, esteticistas. E você tem, no mundo dos autônomos, você tem um universo de coisas. Pessoas que trabalham na rua, o meu exemplo, vendedor de picolé, eu fazia um salário mínimo em 2 dias, trabalhando metade do dia, cara. Sabe? Aí tem gente aí trabalhando para ganhar um salário mínimo o mês inteiro, ralando, acordando 4 horas da manhã, pegando o trem lá em Chiriri da Roça e vindo pra cá, pro centro da cidade, encarando 6 horas de trânsito todo dia pra no final ganhar um salário mínimo com descontos. Então assim, a alternativa agora é o que o nosso ouvinte aí falou ainda agora. É difícil, é cansativo, é complicado, tem que se planejar sim, tem tempos de planejamento de acordo com a área que você vai atuar. É diferente do coaching, o consultor ele indica modelos, né? O coach ele faz perguntas para que a pessoa ache a sua própria realidade. A gente não, a gente indica alguns caminhos, é um pouquinho diferente do nosso trabalho, meu e dela. Sim.
Quer acrescentar alguma coisa, Laura?
Não, uma coisa muito interessante que ele falou, a maioria das mulheres que fazem isso realmente, Ricardo, elas têm alguma coisa em casa, que é o lastro. Quando ela não tem a preocupação, a minha preocupação, por exemplo, como coach, quando eu pego uma mulher que ela não tem outro recurso, é dela entender que ela vai precisar investir em algum momento para que o nome dela apareça, para que ela consiga crescer. Então, a gente tem uma preocupação severa com a vida da pessoa, da manutenção da estabilidade emocional da pessoa, né, como coach.
Bom, a pessoa que está perguntando, está pedindo aqui dicas para o Ricardo e para a Laura do que e em que empreender. Você tem algumas dicas para essa galera que está querendo buscar até na Copa? A gente está falando aqui de empreendedorismo, né, de buscar oportunidades na Copa, mas daqui a pouco a Copa acaba, né? Daqui a 15 dias a Copa está... Não, 25 dias a Copa está acabando, 23 dias. E aí, Ricardo?
Ainda dá tempo de empreender especificamente para a Copa. A gente tem... tudo relacionado à alimentação, bebida e moda e vestuário, você consegue começar agora. Então, a manicure ela pode criar pacotes temáticos de unha para Copa, maquiagem para Copa, roupa para Copa, organização de festas em casa, churrasco na rua, a galera que faz coach, organizer, né? Organizadores de casa, organizar o local para o evento, aluguel de equipamentos, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. Já está um pouquinho em cima, porque a Copa já começou, mas ainda dá tempo. Principalmente pequenos e micro negócios, sabe? E aí vão os associados com a Copa, né? Toda aquela associação em volta da Copa, por exemplo, a pessoa quer estar com a casa arrumada e bem arrumada para poder receber os amigos. Gente que limpa carpete, que limpa estofado, que limpa parede, que organiza,
pacote,
aluga, né? Equipamento, tenda, é uma série de coisas. Tem muita oportunidade para começar.
E aí, Laura, oportunidades, o que, que você, de repente, incrementa para a gente fechar nosso bate-papo de hoje?
Eu vou respaldar o que o Ricardo está falando. Com comida, beleza e equipamentos e serviços de uma maneira geral, você sempre tem oportunidade o tempo todo. Isso não para, né? As pessoas não deixam de fazer. Então, é se jogar, se lançar. Não achar que por causa da Copa o Brasil parou, não é isso.
Não é por causa da Copa que o Brasil parou. Olha só, o Paulo Mascarim mandou uma réplica aqui para você, o Ricardo. Isso não é chororô, não, diz ele aqui em relação... Não, mas olha só, é só uma constatação. O Ricardo tem toda a razão no que replicou aí. É jogo de várzea, paularda pura. É isso, e isso é totalmente saudável. Fora da zona de conforto é onde as coisas acontecem, onde a vida é vivida. Para o Ricardo, é um bom futebol... Espera aí. Para o Ricardo, é um bom futebol como se organiza... E um bom futebol, tá? Porque tá, o acento aqui depois ele corrigiu. E um bom futebol, como se organiza?
Um bom futebol se organiza com uma equipe boa, com uma equipe treinada, capacitada e com campo estruturado. Traduzindo isso, talvez para alguns que não tenham entendido, você tem que organizar a tua casa, você tem que ter uma boa estrutura, você pode usar tecnologia a seu favor, você tem que ter uma equipe treinada. Infelizmente, as empresas, elas empregam... Quando eu dou palestra, eu mando levantar a mão no auditório quem foi orientado sobre o que a empresa esperava dele, resultados que a empresa esperava. E menos de 10% da plateia levanta a mão sempre em mais de 200 palestras que eu já fiz pelo Brasil. Então as empresas contratam o cara, não dizem o que espera dele, qual é a função dele e qual o resultado esperado, e depois quer que o cara dê resultado, não vai rolar, sabe? Então se você não dá feedback, se você não capacita a sua equipe, você não vai ter um time campeão, né? Exatamente. E depois fica tite.
Fica tite que não deu certo. E aí, como é que a gente arruma esse jogo, Laura?
Com uma definição clara de propósito. Toda empresa deve começar o seu jogo dando muito claramente para todos os seus funcionários qual é o seu objetivo, quais são as metas mensais, quais são as metas do cargo dele, o que, que ele vai fazer, para que ele foi contratado. E aí as pessoas trabalham muito mais felizes, porque elas são desafiadas, elas têm que entregar. Se eu não sei o que eu tenho que entregar, eu fico numa zona de desconforto total. E isso é o maior caso de depressão em empresas na maioria do cenário brasileiro.
E que já começam, de repente, com todo o gás e aí vai acabando, não tem fôlego, né?
Exatamente.
Não tem lenha para queimar.
Você chama um trainee, aí ele começa a tirar xerox, né? Ele foi treinado 4 anos para um montão de desafios. Aí ele começa lá, tirando xerox, porque não tem ninguém para treinar ele, porque tem pouca gente, enfim. E aí o cara começa a ficar depressivo. Para que eu estudei tanto para tirar xerox? Não precisava de mim.
É verdade.
Galera me pergunta, como que eu faço, Ricardo, para voltar a ter motivação? Eu falei, tenta lembrar de como você trabalhou no primeiro emprego da tua vida. Se tu não tinha vontade de aprender, curioso, corria, você acabava um trabalho, você ia procurar outro, você não ficava sentado, morcegando. Então tenta lembrar como você era no começo. Quando você começou a tua carreira, que você estava empolgadão, como era? Tenta recuperar isso. Não é fácil, é um exercício interno, de abrir mão de orgulho, abrir mão de uma série de coisas, mas é isso aí.
Boa. Ricardo, como é que a gente acha você? Depois eu queria saber da Laura, como é que a gente acha a Laura para os trabalhos aí que ela oferece para o Ricardo também. Vamos lá.
www.ricardoveríssimo.com.br. E aí lá tem todos os meus contatos, mídias, tudo que eu faço, o que eu não faço. Só ir lá.
Bacana. Ricardo, sucesso. Obrigado pela presença. Foi um bom bate-papo, viu? Passou rápido, quase uma hora de programa. E sucesso, volte mais vezes.
Com certeza. Dicas,
tá bom? Laura, como é que a gente acha a Laura?
2197-122-1442.
Nossa, mas que número, olha. Vamos, repete, 21...
97-122-1442. E nas redes sociais como Coach Laura Silva, no canal YouTube, podcast, no Instagram, Facebook.
Bacana. Qual é o Instagram? Passa o Instagram.
Coach Laura Silva.
Coach Laura Silva. E o seu, tem Instagram?
Arroba Rico Veríssimo.
Podem me seguir lá depois também, arroba Cadu Freitas Rio. Arroba Cadu Freitas Rio, tá bom? Meus amigos. Pois é, rapaz, essa voz tá demais, não tá não, Tony Godoy? Rapaz, eu não queria ficar com essa voz não, porque ela tá uma voz de gripe. A minha voz normal é uma voz mais... mais acessível aos ouvidos. Essa tá muito, né, pesadona e tal. Mas tudo bem, tem gente que gosta de fazer o quê? Né, Tony Godoy? Muito bem, gente. Obrigado, Tony Godoy. Obrigado, Marcos Leite. Obrigado, Comunica-me, pela pauta. Mais uma vez, obrigado, Ricardo. Obrigado, Laura. Sucesso pra vocês.
Obrigado.
E pra turma que acompanhou a gente aí pelas redes sociais, pela rádio, pelo rádio e pela internet também. Um grande abraço. Nós voltamos amanhã. Bom, é isso. Um abraço pra vocês.
Bom dia.
Tchau, tchau.
Você acompanhou Bate-Papo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.